Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo, você que escolheu clicar no nosso link nessa segundona, é começo de semana, começo de mês, hoje é dia 1º de abril de 2024, te garanto que aqui só trabalhamos com verdades, viu, apesar desse 1º de abril. Você também pode nos ouvir em formato podcast, é só procurar nas plataformas de streaming por Estadão Notícias. Eu sou Michele Trombetti, jornalista, e hoje quem me acompanha por aqui é a Sabrina Lima, especialista em portfólio e recomendação do Itaú. Tudo bem, Sabrina? Bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Michele, tudo bem? Tudo ótimo por aqui? Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Vamos começando, né, mais um mês com informações diretas e completas para os investidores e para os interessados em mercado.
Bora lá, e hoje a gente vai começar fazendo um balanço do primeiro trimestre do ano passado, porque tivemos o fechamento de março na semana passada. E o que a gente pode dizer a respeito da Bolsa Brasileira nesses três primeiros meses de 2024, Sabrina?
Bom, para a gente falar do primeiro trimestre, né, de 2024, vamos lembrar que o último trimestre de 2023 foi bastante forte. Assim, se a gente levar em consideração a grande euforia do fim do ano passado, certamente foi um trimestre mais frustrante por aqui. Trazendo alguns dados que ilustram isso, temos em março o saldo principal, né, do índice da nossa bolsa, o Ibovespa, estando negativo em 0,71%. Se a gente amplia um pouco, no primeiro trimestre de 2024, o Ibovespa ele caiu 4,53%, sendo que janeiro foi o primeiro mês do ano, mês mais negativo, fevereiro teve leve alta, e agora em março, né, para fechar o trimestre, mais um mês de baixa. O que a gente sempre acompanha também e que é relevante é o fluxo de recursos em nossa bolsa. E nós já tivemos a saída de metade dos 45 bi de reais que foram aportados por estrangeiros no ano passado. Mas fica muito a questão do porquê desses dados. Eu coloco, né, para quem nos acompanha, que muita dessa frustração é reflexo da demora em cair os juros nos Estados Unidos. Antes da virada do ano, se esperava entre 6 e 7 cortes de juros americanos até dezembro, já a partir de março desse ano. E vejam como isso mudou. Agora estão previstos 3 ou 4 cortes só a partir de junho e olhe lá. Ainda assim, né, nós vimos recordes nas bolsas americanas nesse começo do ano. Isso porque muitas das altas estão ligadas ao expressivo avanço de um setor específico, que é o setor de inteligência artificial, e isso acaba afetando também o mercado brasileiro. Aqui eu acho que é válido lembrar também para quem nos acompanha que a nossa bolsa, a bolsa brasileira, ela é muito ancorada em empresas como Vale, como Petrobras, que tem operado à sombra do risco político por aqui e das oscilações também nos preços internacionais, tanto do minério quanto do petróleo. Então, o nosso consolidado de bolsa para o primeiro trimestre é esse, um trimestre que frustrou um pouco as expectativas, mas nós vamos acompanhando daqui para frente.
Pois é, e se a gente olhar para a semana passada, a B3 operou até quinta, quando o Ibovespa fechou em alta, e na semana o índice encerrou com ganho de 0,85% aos 128.106 pontos. E quais são os principais dados que a gente pode destacar por aqui, Sabrina?
Bom, a semana passada, né, que foi um pouco mais curta, ela foi importante e o mais esperado era a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, que trouxe para a gente uma discussão um pouco mais detalhada sobre o motivo pelo qual a sinalização futura foi encurtada na semana passada. Então, relembrando aqui brevemente, nós tivemos, né, a queda da Selic para os 10,75 ao ano, mas o comitê enfatizou uma análise de custo-benefício da decisão de já terem esse 0,50% 5% de cortes contratados para as próximas reuniões, e eles reforçaram que a alteração na sinalização futura não deve ser confundida com uma indicação de alteração na dimensão desse ciclo de flexibilização. O Copom, ele ressaltou que novas divulgações de dados serão fundamentais, realmente, né, para definir tanto o ritmo quanto principalmente a taxa terminal. Aqui eu coloco para quem nos acompanha que até o momento nós consideramos sim esse cenário, essas novas sinalizações, e mantemos a visão de uma taxa terminal de 9,25% ao ano, ressaltando que de forma dependente dos dados. E quando a gente fala em juros, né, a ligação com a inflação é direta. E na semana passada, falando então de inflação, tivemos o IPCA 15 de março. Ele registrou uma alta de 0,36%, que foi acima da nossa projeção, especialmente em passagens aéreas. Quando a gente olha, quando a gente amplia um pouco mais, para 12 meses, o IPCA 15, ele registrou uma alta acumulada de 4,10%, e aqui trazendo um pouco de projeções, para 2024 a gente projeta um IPCA de 3,6%. Consolidando então, principais dados da última semana foram realmente a ata do Copom e esse IPCA 15 do mês de março, Michele.
E tivemos também dados sobre mercado de trabalho e de confiança. O que, que eles mostram para a gente?
Esse é um ponto bastante importante, porque a gente sempre olha, né, juros e inflação junto com atividade. Então, no trimestre, né, encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego atingiu 7,8% e veio em linha com a mediana das expectativas. Mas a gente olha para além da taxa de desemprego outros indicadores, como por exemplo a massa salarial efetiva, que avançou 1%, impulsionada pela expansão do emprego associado ao aumento do rendimento médio. Também tivemos divulgados na semana passada, né, a criação de empregos formais de fevereiro, um dado que veio aí pelo CAGED, e essa divulgação mostrou 306,1 mil novos empregos acima das expectativas, com destaque específico para o setor de serviços. De modo geral, né, essa elevada criação de empregos, a queda do desemprego em termos dessazonalizados e também esse forte ritmo de crescimento dos salários acabam corroborando a nossa avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro continua, de certa forma, apertado. Mas a semana passada também, divido com vocês, foi marcada pela divulgação de alguns dos principais índices de confiança da FGV para março, e nesse ponto a gente teve pontos de alta e pontos de baixa. Então, para ilustrar, caíram a confiança do setor de construção e da indústria. Mas, por outro lado, o indicador de serviços subiu 1,6%, atingindo o maior nível desde outubro de 2022. E, por fim, né, a confiança do comércio também avançou, ela subiu 0,9%, recuperando um pouco a queda do mês anterior, do mês de fevereiro. Acho que são esses os pontos principais que a gente tem de atividade.
Bom, vamos olhar aqui um pouquinho para o câmbio. O preço do dólar subiu 0,74% na quinta passada, fechando o trimestre em R$ 5,02. Foi mais uma semana de alta para a moeda americana, que no trimestre também fechou com valorização, certo?
Certíssimo, isso mesmo. A gente teve a alta de 0,34% na semana passada e de 3,35% no primeiro trimestre. Aqui vale destacar que a sessão de quinta-feira, né, antes do feriado, foi marcada pela formação da PETAX de fim de mês. A PETAX é uma taxa de câmbio que é calculada pelo nosso Banco Central e que acaba servindo de referência para a liquidação de contratos futuros. Essa valorização do dólar que a gente está conversando, ela está muito atrelada aos sinais de política monetária dos Estados Unidos, que, como a gente conversou há pouco, vem adiando o início de corte de juros por lá. Com isso tudo, né, o dólar tende a se valorizar em vários países considerados aqui como menos seguros para se investir, né, que são principalmente esse caso dos países emergentes. E o mercado, na semana passada, acabou repercutindo também alguns outros dados que saíram, alguns dados do relatório de inflação de março do Banco Central. Ele manteve inalteradas as projeções de inflação tanto para esse ano, 2024, quanto para 2025, trazendo os números expectativa para 2024, 3,2, e para 2025, 3,5, e para ano que vem, 3,2. E aqui eu lembro também para quem nos acompanha que temos, né, uma meta de inflação, que a meta desse ano é de 3% e será considerada cumprida se ela ficar dentro de um intervalo que pode oscilar entre 1,5% e 4,5%. E mais um ponto, o Banco Central ainda elevou de 1,7 para 1,9 a estimativa de crescimento do PIB em 2024. Isso acaba mostrando para a gente essa questão do dinamismo levemente maior que o esperado da economia no início desse ano de 2024.
Pois é, bom, e como você bem adiantou agora há pouco, né, nos Estados Unidos a gente teve um cenário bem diferente do daqui nesse primeiro trimestre de março, com uma valorização histórica. A Bolsa SP500 disparou 10%, teve o melhor desempenho para o período desde 2019. Dow Jones também teve o melhor resultado desde 2021, isso levando em consideração os três primeiros meses, com uma alta de 5,6%. E o índice das empresas de tecnologia Nasdaq ganhou mais de 9% no trimestre. Além de toda a euforia aí com o setor de inteligência artificial, o que mais contribuiu para esses resultados, Sabrina?
Bom, realmente, como você já trouxe, inteligência artificial foi o principal driver, mas tivemos também uma boa performance das ações de energia, num momento principalmente em que os preços do petróleo têm se mantido em tendência de alta. Então, na semana passada, né, que foi mais curta por causa do feriado de Páscoa, os mercados fecharam em direções contrárias, mas realmente o balanço desse ano tem sido muito positivo. Para ilustrar isso, né, no trimestre, o S&P 500 marcou 22 novos picos históricos, então uma subida bem forte mesmo. E o dado mais esperado na semana passada, que era o índice de preços de gastos com consumo, né, na sigla PCE, que é considerada a medida preferida pelo Fed, acabou saindo, e como que ele veio? Bom, ele ficou em 2,5% em fevereiro, na base anual, em linha com as estimativas de especialistas, e houve uma alta de 0,3% em fevereiro ante a janeiro, levemente abaixo do consenso, né, indicando desaceleração do ritmo. Já o núcleo, a gente sempre acompanha o núcleo também da inflação, é bastante importante. Esse núcleo, ele basicamente exclui alguns itens mais voláteis, como o preço de alimento e energia. Ele aumentou em 2,8% numa base de 12 meses. Como esse indicador, né, eu divido aqui com o pessoal, veio basicamente em linha ou majoritariamente em linha com o esperado, o mais provável é que o Fed continue em espera antes de começar a considerar cortes nas taxas de juros. Na sexta-feira santa, né, para a gente fechar a semana passada, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos trouxe uma mensagem de esperança ao mercado durante um discurso, né, que foi organizado pelo Fed de São Francisco num evento, e na visão dele, os números de inflação estão bastante alinhados com as expectativas de inflação do Banco Central americano e do comitê do FONC, e por isso acertar esse momento do corte de juros é o mais importante. Segundo ele ainda, é preciso ter mais confiança antes de reduzir os juros. Eles estão realmente, né, cautelosos quanto a esse início de corte, Michele.
É, a resposta que todo mundo quer saber, afinal, qual é o momento certo, né, para começar esse início de corte. Bom, e que sinais chegam dos mercados internacionais nessa segunda-feira?
Bom, começando dividindo com você sobre o exterior, no exterior o tom é positivo, né, na volta desse feriado de Páscoa, né, e de sexta-feira também em Nova York. As bolsas europeias, elas permanecem fechadas nessa manhã, então depois do S&P e também do Dow Jones renovarem máximas históricas na última quinta-feira, os índices futuros das bolsas de Nova York iniciam esse segundo trimestre do ano com ganhos relativamente moderados. O dólar, ele oscila, né, quando a gente compara principalmente a pares emergentes. A gente vê ainda essa precificação no dólar dos dados da semana passada, do PCI, e também do discurso do presidente do Fed, né, do Jerome Powell. Então, basicamente, a gente vê um tom mais positivo nessa manhã no exterior. Por aqui, o Ibovespa, ele acaba se beneficiando, né, ele pode se beneficiar desse tom positivo em Nova York e também de uma alta de 2,61% do minério de ferro na China, que deve também apoiar principalmente as ações da Vale, em meio, né, a uma notícia de que a busca por um novo presidente para a mineradora já começou. a gente vê ainda alguns sinais mistos dos rendimentos dos treasuries, especialmente na ponta mais curta, que é aquela ali com os vencimentos por volta de 2 anos, estão em leve queda. E se a gente vai para a ponta longa, né, que é o T-bond de 30 anos, ele tem uma ligeira alta nesse momento. Mas a gente precisa também acompanhar o que a gente tem na agenda da semana aqui no Brasil.
É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Conta pra gente o que a gente tem que ficar de olho nessa semana, tanto aqui no Brasil quanto no exterior.
Bom, no campo político, a semana é a última antes do fechamento da janela para mudar, né, de partidos antes das eleições municipais, que acontecem em outubro, o que deve reduzir, de certa forma, o ritmo da agenda legislativa. Então, a gente tem isso de pano de fundo. Mas temos alguns dados importantes para a gente acompanhar. Na terça-feira, por exemplo, saem as estatísticas de crédito de fevereiro. Na quarta, temos produção industrial e na zona do euro, a prévia da inflação ao consumidor de março, né, dados de inflação sempre muito acompanhados. Quinta-feira, né, já encaminhando mais para o final da semana, nós temos balanço de pagamentos de fevereiro e a ata também da última reunião de política monetária na zona do euro. Então, a gente quer captar ali quais serão os principais comentários. E realmente, para a gente fechar a semana, na sexta-feira, nós temos resultado primário de fevereiro, dado de criação de empregos para o mês de março, né, nos Estados Unidos, que é o payroll, que é um dos dados realmente bastante acompanhados.
Bom, e para fechar hoje aqui o nosso Morning Call, eu gostaria de abordar com você, Sabrina, um assunto que eu sei que aí é bem caro, o Martim Iglesias, ele já foi citado algumas vezes aqui pelo Martim, a você, a boa parte dos economistas, que é o legado de Daniel Kahneman ao mundo das finanças pessoais. Considerado o pai da economia comportamental, ele morreu na semana passada, aos 90 anos. E o que a gente pode destacar aqui dos ensinamentos dele?
Muito legal esse ponto, porque estamos falando de mercado, né? Acho que o primeiro ponto para dividir com o investidor é que o Daniel não era um economista, mas ele era psicólogo e ainda assim ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002. O trabalho dele, né, assim, com inúmeras contribuições, ele derrubou principalmente suposições acerca da racionalidade do investidor ao conduzir a tomada de decisões que dominou a economia durante várias décadas, né? Então, a gente tem vários trabalhos que tinham isso como pressuposto, o investidor é racional. E o Kahneman veio contribuir, né, acrescentar a parte do comportamental nesse aspecto do investidor. Ele mostrou para a gente, né, a lógica por trás de uma série de comportamentos, como os motivos, por exemplo, que levam as pessoas a recusar a vender as ações que perdem valor, ou, por exemplo, por que vão de carro até uma loja distante para economizar dinheiro em um item pequeno, nessas questões que talvez, né, não sejam tão racionais assim. Então, ele trouxe vários pontos para a gente. Aqui, só dividindo um pouco mais, né, da história do Kahneman também, ele nasceu em Tel Aviv, né, mas a família vivia na França depois de ter emigrado da Lituânia. E depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, a família acabou se mudando para a Palestina. Ele, né, tem o título de PhD da Universidade de Berkeley, na Califórnia, uma das principais universidades que a gente tem no mundo. Ele também estudou, né, a felicidade e notou que as pessoas ricas raramente eram mais felizes do que aquelas com rendimentos mais baixos, desafiando aí para o mercado a ideia de que o dinheiro compra felicidade. Mas realmente, assim, o legado de Kahneman é inegável, principalmente por trazer essa ideia do comportamental nas decisões de investimentos, que a gente vê que é realmente tão real e tão relevante para a gente considerar.
Muito bem, aí com esses ensinamentos, né, refletindo um pouquinho sobre o legado de Daniel Kahneman, que a gente encerra essa edição do Morning Call. Semana que vem é você novamente comigo, certo?
Sim, estarei com vocês novamente, Michele.
Então, a gente se encontra lá. Sabrina, agradeço demais a participação e também a audiência de você que nos chegou até aqui, nos acompanhou até o final. Lembro que você pode nos ver e nos ouvir toda segunda-feira a partir das 9h15 da manhã e também a qualquer hora do dia em formato podcast nas plataformas de streaming do Estadão Notícias. Obrigada, pessoal. Até semana que vem.